essa tal ansiedade, não é mesmo? Ela aumenta drasticamente em alguns momentos que a gente não gostaria que isso acontecesse. Basicamente, ela é elevada quando a gente está diante de um evento que é importante, ou quando a gente não tem clareza de como é que vai funcionar o dia de amanhã, o nosso futuro próximo, ou ainda quando a gente recebe informações preocupantes e muitas outras situações que também acontecem com frequência no nosso dia a dia. O grande ponto é que todas essas situações estão acontecendo neste exato momento. Este é, portanto, um excelente momento para a gente aprender a lidar com a ansiedade, porque quem dominar a ansiedade em situações assim, domina a ansiedade em qualquer situação. Eu vou trazer até um trecho de uma fala do nosso ministro da Saúde, o Mandetta, a respeito desse assunto.
Vamos começar, e no final do episódio de hoje tem um presente para você fazer o download e aprender ainda mais. E vamos para o conteúdo, porque o seu futuro começa hoje.
Fala pessoal, André do Brainpower, Academia Cerebral, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é mais um dos nossos capítulos para você aprender mais sobre como o seu cérebro influencia o seu comportamento e colocar o seu cérebro para trabalhar a seu favor, mesmo em situações adversas, inclusive essa que nós falaremos hoje, a ansiedade, algo que já está em uma crescente ano a ano. Estamos sim nos tornando cada vez mais uma sociedade mais ansiosa e óbvio que isso aumenta exponencialmente em momentos delicados como esse que a gente está vivendo agora do coronavírus. A ansiedade, basicamente, ela decorre de quando a gente percebe que a gente não sabe como será o dia de amanhã ou ainda quando a gente percebe que a gente não tem controle do dia de amanhã. Ora, nós nunca tivemos e nós nunca teremos controle do dia de amanhã, porque está no futuro e o futuro ele é incontrolável. E essa é uma sensação que ela é elevada quando a gente realmente percebe que esse controle está ainda mais distante. Portanto, quanto mais nós temos uma sensação de controle e entendimento da realidade, menor é a ansiedade. E quanto menos a gente entende a realidade, mais ansiedade. Por isso, que em uma pessoa, basicamente, que tem uma rotina idêntica, dia a dia é sempre a mesma coisa, tendo certeza, inclusive, de que essa rotina sempre continuará igual para todo o sempre. Essa pessoa pode até sentir tédio, mas ela nunca vai sentir ansiedade. Pensa comigo, imagina só se o seu chefe pega o celular e manda uma mensagem para você dizendo basicamente e somente isso: eu preciso te ligar hoje à noite para te dar uma notícia. Mas ele não diz qual é a notícia. O que será que você sente? Eu tenho certeza que você vai ter um certo desconforto mental, né? Um incômodo, uma curiosidade ou até uma preocupação, uma série de sentimentos vão começar a entrar aí em ebulição. Agora, se você sabe qual é essa notícia, mesmo sabendo que é uma notícia ruim, olha só que louco isso, mesmo sabendo que é uma notícia ruim, isso é menos prejudicial, porque eu sabendo que vou receber uma notícia ruim, eu já me preparo. Por outro lado, se eu sei que é uma notícia e é uma notícia boa, melhor ainda, eu me preparo e ela ainda é positiva. Agora, quando eu digo eu tenho uma notícia para te dar e silêncio, não digo qual é essa notícia e a pessoa não sabe, isso é crueldade. Automaticamente a pessoa entra assim: cara, o que será que eu fiz de errado? Será que a empresa vai encerrar meu contrato? Será que eu vou ser demitido? Como é que eu vou fazer para me manter nesse caso? O nosso cérebro, ele fica maluco. Ele não gosta dessas lacunas, desses buracos de informação. Ele sempre quer preencher este buraco e ele começa a pensar nas alternativas. Agora, será que ele pensa nas alternativas positivas ou nas negativas em primeiro lugar? É isso que acontece e é exatamente isso que a falta de clareza faz. O nosso cérebro começa a preencher com alternativas, com hipóteses, com possibilidades e a gente fica nesse processo e se, e se, e se, e a gente entra realmente numa espiral altamente negativa de preocupação chamada de ansiedade. É isso que a falta de clareza faz. Voltando, se eu sei que é ruim, eu sei como agir. Se eu sei que é bom, eu sei como agir. Se eu não sei se é bom ou se é ruim, eu travo, eu piro, eu fico sem ação. E vai ainda além. Já é ruim até aqui, mas isso realmente prejudica não somente a sua mente, o corpo ele também é afetado. O medo e a incerteza ativam os núcleos amigdalianos e, obviamente, a gente tem uma liberação de cortisol também, que nos deixa ainda mais ativos em vigília. Cortisol deixa as pessoas também mais irritáveis. Basta você olhar para as redes sociais. Hoje as pessoas estão cada vez mais brigando entre si e quando entra numa situação como essa, as brigas ficam ainda mais intensas. Mas isso não é só nas redes sociais, esse é o menor dos problemas. Isso muda também a sua pressão arterial, perda muscular, uma série de problemas, até queda de cabelo. Ou seja, não há como isolar o prejuízo mental. É sempre mental que leva ao físico, o físico leva ao mental mais uma vez, e por aí vai. Um ciclo vicioso altamente negativo. Então, cuidado, porque basicamente o que a gente precisa entender antes de pensar em solucionar é que esse tipo de medo, de incerteza, de insegurança, isso tudo acontece quando a gente sente que a gente está diante de um desafio significativo, mas que a nossa competência, que o nosso conhecimento atual não dão conta. A gente não se sente capaz, competente de solucionar e por conta disso nós nos sentimos incapazes, vulneráveis. Isso é uma fonte tremenda de angústia, porque a gente não sabe aonde ancorar, a gente não sabe aonde fincar base. E se você acha que até aqui está ruim, eu quero realmente contar o que está acontecendo para você perceber. Essa é a situação que as pessoas estão neste momento: preocupadas, sem clareza, sentindo incapacidade, vulnerabilidade. Elas não sabem como solucionar a situação que se encontra diante delas. E aí o que elas fazem? Elas se ancoram na mídia, buscando informações. E existe algo que está agora no nosso ouvido o tempo inteiro martelando informações que, ao invés de eu falar esse ponto, eu vou deixar o nosso ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, trazer brilhantemente um ponto e aí a gente aprofunda em conjunto.
Desliguem um pouco a televisão, às vezes ela é tóxica demais, a quantidade de informação. E os meios de comunicação são sórdidos porque eles só vendem se a matéria for ruim. Senão ninguém compra o jornal. Nunca você vai ser um jornal falando assim: uma pessoa estava sorrindo hoje na rua. Nunca você vai ver: a felicidade está reinando aqui em tal lugar. Isso não vende. Só vende a manchete: um óbito, morreu um óbito de jovem. E isso vende. Então, às vezes, desliga isso um pouco, reúne a sua família e conversa, dialogue, veja quais são os valores, acalmem, baixem a bola e vamos junto, que juntos a gente vai sair dessa.
Perfeito, não é isso mesmo que está acontecendo? As pessoas estão ansiosas, preocupadas e se ancoram na mídia, cujo interesse da mídia é ganhar audiência. E essa audiência, claramente, ela é mais atraída em muito mais volume, em muito mais intensidade, quando existe algum teor negativo, porque as pessoas ficam vigilantes. Poxa, será que isso pode acontecer comigo? Nossa, aquilo pode acontecer amanhã. Risco, preocupação. A gente ainda ganha mais preocupação, não bastasse as preocupações que a gente já tinha antes. Esse é o momento que realmente a recomendação dele foi perfeita. Fique com quem você ama, converse com quem você ama, seja humano, não seja um ser que fica hipnotizado com tudo que a mídia quer que você coloque no seu cérebro. É você que escolhe o que entra dentro do seu cérebro. E isso não significa de jeito nenhum ficar alienado, não saber de nada que está acontecendo, e sim você ser o gestor, você controlar a sua própria atenção. São milhares de casos de coronavírus no mundo inteiro. Não faz sentido nenhum ficar acompanhando caso a caso, em tempo real. Nossa, agora mais um caso aqui, outro caso ali, isso está acontecendo? Isso só vai aumentar a sua ansiedade, gerando até uma certa angústia. Tem pessoas até com sintomas físicos já começando a acontecer ou até se magnificar, um certo aperto no peito e uma série de outros sintomas. Essa é a nossa hora de voltar para nós mesmos, para dentro da gente, para as pessoas que estão ao nosso redor, voltar a sermos humanos. E essa falta de confiança no que vai acontecer, ela vai tirando esse nosso lado, ela vai tirando o nosso foco. Quanto mais confiança você tem no que vem pela frente, em você mesmo, mais você consegue fazer isso, esse distanciamento daquilo que talvez não seja desejado neste momento. Uma overdose de informações negativas nunca é desejado. Agora, a gente está, sim, em um momento de confiança debilitada. Então, o pedido central dessa nossa conversa é Seja guardião da sua própria confiança. Escolha muito bem para onde vai o seu foco, porque se você fizer uma má gestão deste foco, o que vai acontecer é que você vai afetar a sua confiança. E seres humanos sem confiança faz com que simplesmente nós sejamos iguais a qualquer outro animal por aí, que simplesmente, quando existe um barulho, reage frente ao mundo. Um ser humano sem confiança é nada mais do que um animal como qualquer outro, porque reage, porque fica com medo do que pode acontecer e perde toda a racionalidade. A confiança é algo que muda o jogo, porque faz com que a gente tenha a nossa base, a nossa estrutura esteja ali dentro da gente mesmo, mesmo em situações extremamente adversas. Um bom marinheiro, por exemplo, ele pode estar num mar dos mais revoltos, dos piores possíveis, mas você só de olhar para um marinheiro com experiência e com confiança, você percebe que ele pode sim estar preocupado, mas ele tem um eixo central. Ele está ali fazendo o que tem que ser feito. A confiança nos mantém a racionalidade. A confiança é um estado mental que você pode sim aprender a acessar com mais frequência. Tem uma frase que eu gosto demais e ela cabe perfeitamente neste momento. É um provérbio oriental. Tempos difíceis produzem homens fortes. Agora, o tempo não só é difícil, talvez um dos mais difíceis nas vidas de muitas pessoas. Então, que tal a gente aproveitar o tempo difícil para criar pessoas fortes? E não há como você se fortalecer sem entender o que acontece no seu cérebro, sem conhecer a si mesmo. O autoconhecimento é exatamente essa base invariável de um processo de você assumir o controle de você, novamente, de ser aquele marinheiro que tem controle, mesmo em uma situação extremamente adversa. Ele está ali fazendo o que o lado racional dele diz para fazer, porque a confiança faz com que o lado racional continue tendo voz. Por isso que eu digo que confiança mantém a sua voz interna ativa. Você não permite que a voz seja calada, silenciada, e você fique somente reagindo frente ao ambiente externo. E é fundamental que você aprenda a fazer isso, especialmente em um momento como esse. Mas, de novo, se você aprender a fazer isso e conseguir atuar neste momento, você vai aprender a ter e sentir e atrair confiança nas situações mais diversas que você pode imaginar. Então eu quero te ensinar e falar um pouco mais a respeito disso em uma aula específica, exatamente sobre como você acessa o estado mental da confiança. E exatamente, mais uma vez, estamos em um momento perfeito para isso. Eu sugiro então que você se inscreva e assista a aula entrando aqui em brainpower.com.br/confiança. Nessa aula você vai aprender o ciclo da confiança e como acessar esse ciclo com mais frequência, deixando de lado essas forças que a gente realmente recebe dia a dia. Nós sim somos impactados por forças externas, por elementos, por eventos incontroláveis, pela mídia trazendo informações. É muita coisa que chega ao mesmo tempo e sim, nós podemos escolher, gerenciar e ter controle, gestão da nossa confiança. Seja o guardião da sua confiança. Não delegue isso para ninguém, porque, de novo, sem confiança, nós perdemos a nossa racionalidade, que é a nossa maior vantagem enquanto ser humano. Então não deixe de se inscrever aqui, brainpower.com.br/confiança. E essa, mais uma vez, é a sua vez. Eu queria saber aqui como que a mídia tem te deixado, qual é o estado mental que você tem ficado por conta da mídia, porque eu tenho recebido mensagens, relatos, directs, comentários de coisas que eu sinceramente não estou gostando de ver. Pessoas ficando em uma situação totalmente irracional, uma preocupação tão elevada que tira a racionalidade. E por mais adversa que seja a situação, e na verdade, quanto mais adversa é a situação, mais é necessário que você seja racional. Por isso que eu fiz questão de fazer este capítulo. Mas eu quero saber do seu lado, como está isso para você? Qual é o efeito que essa avalanche de informação, de notícias e tudo mais que a mídia tem feito, qual é o efeito que está acontecendo em você, no seu cérebro, no seu sentimento, nos seus relacionamentos? Tem pessoas brigando com as pessoas da família por conta de um posicionamento de um político ou por conta de algo que está acontecendo. Tem pessoas que já não conseguem mais sequer focar, sequer trabalhar. E lembre-se do conselho que foi dado ao longo deste capítulo. lembre-se de ficar com a sua família. Do mesmo jeito que você está com essa preocupação, existem outras pessoas que também estão. E essa junção, essa associação de humanos é muito positiva. Nós nos sentimos bem, nós nos sentimos melhor, nós temos a liberação de oxitocina, ou seja, nós realmente, fisicamente ficamos melhor quando nós estamos com pessoas que nós amamos. Esse carinho, essa proximidade, esse amor, essa preocupação é positiva para você e para a pessoa. É o famoso ganha, ganha, ganha. Ninguém perde e é algo que sim, você pode fazer. Inclusive, eu sugiro que você compartilhe esse capítulo com mais pessoas para a gente baixar um pouco esse nível de ansiedade que nós, enquanto sociedade, estamos vivendo. Porque sim, a situação ela já é ruim. Agora, com esse nível de ansiedade, fica ainda pior. Então vamos fazer junto esse movimento, seguramente você vai beneficiar muitas pessoas se elas conseguirem entender e gerenciar e realmente ficar no controle do estado mental de confiança delas, porque esse é o antídoto para esse vírus da ansiedade. Então temos sim algo a mais para a gente combater. E eu quero falar um pouco mais a respeito desse assunto no nosso canal exclusivo do Telegram, do Brain Power. Exclusivo porque é apenas conteúdo gerado lá dentro, não são conteúdos que estão em outras redes sociais, é exatamente para eu poder ali pegar o celular, gravar um áudio como se fosse para um amigo, para uma pessoa que eu conheço e mando para você. A ideia realmente é a gente se aproximar, estar mais junto e você conhecer mais e mais e mais a respeito de como o seu cérebro funciona e como ele reage frente às mais diversas situações. Então entra aqui, brainpower.com.br/Telegram. E para a gente encerrar então, eu realmente sugiro fortemente que você não deixe de assistir a essa aula que eu te sugeri, porque é hoje, mais do que nunca, que você precisa ser o seu guardião, assumir o seu principal papel de fortalecer e proteger a sua confiança. Afinal, seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Até o nosso próximo capítulo.
E esse foi o episódio de hoje. Lembre-se, controle você, o seu cérebro, ou será ele que vai te controlar. A partir de agora, está na sua mão programar bem o seu cérebro. Afinal, a vida está aí para ser levada a sério. Nos encontramos novamente no próximo episódio. E até lá, você já sabe, eu estou aguardando ansiosamente a sua opinião sobre esse podcast nos comentários do iTunes. Não deixe de baixar o seu e-book gratuito em www.reprogrameseucerebro.com.br/podcast. E não perca a próxima jornada da reprogramação cerebral. Será uma semana de aulas cobrindo neurociência, neuroeconomia, programação neurolinguística, elementos de coaching e meditação para você efetivamente ficar no controle do seu cérebro. Se inscreva em www.reprogrameseucerebro.com.br/jornada. E para acompanhar toda a ação, não deixe de seguir o Brain Power nas outras redes sociais. Os links estão todos na descrição do episódio. Até mais e lembre-se, o seu futuro começa hoje. No brain, no game.